Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Outrage. Seu dial direto para julho de 1975. Uma época onde o Fantástico passava todo domingo clipes de Raul Seixas, Jorge Ben e Erasmo Carlos. E o que viria a ser o B-Rock dos anos 80 começava a se formar. Em Silverstone, a McLaren ganhava. Mas com Emerson Fittipaldi. E nasciam Charlize Theron na África do Sul e 50 Cent nos Estados Unidos. Gosta do 50 centavos ou seu gramofone?
Eu prefiro 50 merreis.
Bom, sigam o Outrage Podcast no Instagram e no Twitter e entrem no nosso grupo aberto no Telegram. Lá toda a galera conversa sobre tudo. E o link tá sempre na descrição do episódio. Bora pro som. Desce a agulha no vinil, Flashback Som. Que o teu voo tá cada vez mais impossível, hein? Sabe quando a banda acerta a mão de um jeito que muda a vida dela inteira? Então, em 1975, o Fleetwood Mac lançou o álbum Fleetwood Mac e foi exatamente isso que aconteceu. Para quem não conhece, o Fleetwood começou lá na Inglaterra como uma banda de blues no final dos anos 60. Só que em 75 eles estavam numa fase de transição total. Chamaram dois americanos para a banda, a Stevie Nicks e o Lindsey Buckingham. E isso mudou o som deles completamente, trazendo aquela mistura de rock com folk, com melodias pegajosas e vocais super marcantes. Na época, a formação era Mick Fleetwood na bateria, é o Fleetwood no nome, John McVie no baixo, e ele é o Mac, a Christine McVie nos teclados e vocais, a Stevie Nicks nos vocais e nas composições, e o Lindsey Buckingham na guitarra e vocais. E foi aí que eles criaram uma química tão boa que vendeu mais de 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos, colocando Fleetwood Mac no mapa do rock mundial, abrindo caminho para a bomba que seria Rumours depois. O álbum tem aquele som quentinho de rock dos anos 70, mas muito bem cuidado, com guitarras limpas, teclado dando textura e aquela bateria seca, sem exagero. Lindsey Buckingham trouxe uma pegada de produção mais pop, e arranjos de guitarra bem trabalhados, mas sem ser exibicionista. O resultado é um som fácil de ouvir, mas com camadas para quem quiser prestar atenção. Como, por exemplo, em Rhiannon, tá tocando agora, que é um hino. Tem uma vibe mística, quase hipnótica, muito por causa do vocal da Stevie Nicks, que te puxa para dentro da história de uma mulher misteriosa. Presta atenção na guitarra limpa, e como ela costura a música, e no teclado da Christine McVie, que vai preenchendo os espaços de leve. Outro sucesso estrondoso foi Landslide. Violão e emoção, só isso. É só Steve e o Lindsey entregando uma balada sincera, com letras sobre mudança, envelhecer, lidar com os medos. O arranjo é minimalista, mas é o tipo de música que você para o que está fazendo para ouvir até o final. São 11 músicas em 42 minutos que comprovam o entrosamento dos 5 integrantes. Como em Say You Love Me, uma música alegre, com um refrão que fica na cabeça. O baixo do John McVie aqui é bem marcado e é uma delícia prestar atenção na harmonia de vozes entre Christine, Steve e Lindsey. Fleetwood Mac é um daqueles álbuns que você coloca para tocar numa tarde de sábado ou numa viagem e ele flui fácil, te envolvendo sem nem perceber. Se você gosta de rock com melodia, harmonia de vozes e letras que são ao mesmo tempo simples e cheias de sentimento, esse álbum vai te ganhar. Além disso, é interessante ouvir para entender como essa formação mudou a história da banda. Eles passaram de uma banda de blues, que poucos conheciam, para uma das maiores bandas de rock do mundo. Então, fica aqui a dica. Dá o play em Fleetwood Mac de 1975, deixa a Rhiannon te levar e depois me conta se não dá vontade de escutar o Rumours logo em seguida.
Olga, Apolo e Soyuz estão acoplando na estratosfera. Que baixaria.
Vamos falar agora de uma galera que nunca participou dos Cinquentões. Eu acho até que nunca foi citada em nenhum episódio do Alto Radio. Os pais fundadores do funk de New Orleans, e isso não quer dizer pouco, hein? The Meters. Formada em 65 por músicos locais, logo virou a banda residente do lendário Alan Toussaint, o produtor de sucesso do R&B dos anos 60, até lançarem seu primeiro álbum em 69. Sempre com sucesso moderado entre o público, eram quase unanimidade entre os músicos, por causa do estilo único que eles tinham de unir grooves melódicos fechadinhos e os ritmos mais dançantes do sul dos Estados Unidos, sempre carregando nas guitarras e nos teclados. Fire on the Bayou, seu sexto trabalho, surgiu em julho de 75, ao mesmo tempo em que o Paul McCartney convidou os caras para tocarem na festa de lançamento de Venus in Mars. A gente falou desse álbum aqui em maio. Lá eles encontraram e encantaram o Mick Jagger, que os levou para abrir para os Stones na turnê de 75-76, alavancando um pouco o reconhecimento dos caras, que na época eram George Porter Jr. no baixo, Joseph Modelice na guitarra, Leo Nocentelli, tem que fazer a mãozinha, na guitarra, Art Neville nos teclados e Cyril Neville na percussão, no seu primeiro trabalho com a banda. E Fire on the Bayou é um trabalho daqueles feitos para você andar na rua com estilo, que transpira aquele tempero creole de New Orleans, com 11 faixas e um pouquinho menos de 44 minutos, sem virtuosismo gratuito, mas com bastante sentimento, vamos dizer assim. Se você fechar os olhos, você vai se sentir no meio do treme, com um prato de jambalaya na mão. A faixa título já chega com um clima quente, quase tribal, com um riff de guitarra hipnótico, dançante, mas com uma letra falando da realidade de New Orleans com uma pegada de protesto nos vocais. Já Can You Do Without You tem uma batida quebrada que quase te obriga a dançar fora de compasso e um baixo que gruda na cabeça, um som simples e genial ao mesmo tempo. E They All Asked For You é diversão pura, quase uma marchinha de Mardi Gras que fala do zoológico da cidade e das pessoas que perguntaram por você de lá. Debochada e deliciosa. Mesmo que os Meters não tenham feito o sucesso que mereciam, todo mundo bebeu dessa fonte. Dos Chili Peppers ao Hip Hop, de Jamiroquai a Beyoncé. Seja para mostrar pra galera como você é descolado, ou só para melhorar o humor de um dia cinzento, Fire on the Bayou é a melhor opção. Mas, fica o disclaimer, você não vai conseguir ouvir só uma vez. Deixa eu tomar um fôlego enquanto eu tiro o tempo. Vamos ouvir World Turning, do Fleetwood Mac, um folk mais acelerado e absolutamente empolgante na sua simplicidade, e emendar com a dançante Out in the Country, dos Meters, que eu tenho certeza que vai botar um belo sorriso no seu rosto, capaz até de te fazer parecer um pouquinho mais bonito. Daqui a pouco a gente volta. This Time We Mean It. O título já entrega uma vibe de agora vai. E de certo modo, o álbum de 75 do R.E.O. Speedwagon, o quinto dos caras, é exatamente isso. Uma tentativa clara de virar o jogo. Logo de cara você percebe que esse é um disco mais lapidado que os anteriores. O som ainda é rock de arena com aquele sabor de estrada americana, mas com mais melodia, mais refrões marcantes e uma tentativa clara de encontrar um som próprio. São 9 faixas, um pouquinho mais de 37 minutos, então o disco é direto, sem enrolação. A faixa de abertura já é Reeling, com levada acelerada, guitarras cortantes e um refrão que gruda com tanta energia que já te dá o spoiler do que você tem pela frente. Aliás, a guitarra de Gary Richrath é a artista principal desse disco, tanto nos riffs quanto nos solos. Ouçam Out of Control, que, como diz o título, é caótica, selvagem e com cara de beira de estrada. Eu vou colocar essa inteira daqui a pouco. Mas os vocais de Mike Murphy também merecem atenção, indicando um futuro mais radiofônico com baladas como Only a Summer Love, que antecipa o que a banda faria mais pra frente com Keep on Loving You. Acontece que em 75, o R.E.O. Speedwagon já estava na estrada fazia tempo, mas ainda tentando achar seu lugar no cenário do rock americano. Eles tinham uma base de fãs forte no meio oeste dos Estados Unidos, mas ainda não tinham estourado nacionalmente. E tem um detalhe importante, essa fase da banda tem o vocalista Mike Murphy, não o Kevin Cronin, que viria a se tornar a voz clássica do R.E.O. Então, This Time We Mean It representa o fim de uma era. Depois desse disco, o Murphy ia sair e o Cronin voltava, trazendo aquela sonoridade mais romântica e eu confesso, mela cueca, vamos dizer assim, que faria o R.E.O. bombar nos anos 80. Mas aqui, eles ainda estão apostando num som mais cru, mais rock'n'roll, com letras sobre estrada, liberdade, amores passageiros e a eterna tentativa de fazer dar certo. Se você só conhece o R.E.O. Speedwagon da fase mais açucarada, This Time We Mean It vai te surpreender. É um álbum com garra, com vontade de mostrar serviço e com um trabalho de guitarra que merece ser mais reconhecido. Não é um disco perfeito, mas é honesto, direto e cheio de energia de banda que ainda está batalhando seu lugar no sol. Sério, dá uma chance para esse R.E.O. mais roqueiro. Coloca para tocar, aumenta o volume e se você por acaso sentir o cheiro de gasolina e vento no rosto, é porque eles realmente quiseram dizer isso dessa vez.
Olga, comprei o compacto novo do Jerry Adriani. A jovem guarda nunca acaba.
E pra quem reclama de falta de peso nos cinquentões, para agora, pois Sabotage, o sexto álbum do Black Sabbath, tá aqui pra estourar os seus tímpanos e te fazer gostar disso. Sabotage foi gravado num período bem tenso pra banda, no meio de brigas judiciais com antigos empresários, o que explica o nome do álbum e o clima meio nervoso em várias das 8 faixas. 43 minutos de rock pesado de verdade, mas com espaço para experimentação e até um pouco de maluquice controlada. Eram os 4 originais, Tommy Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria e, claro, Ozzy Osbourne nos vocais. A formação clássica que praticamente inventou o heavy metal no começo dos anos 70, no auge criativo, mas com vontade de ir além do som cru dos primeiros discos. Você vai ouvir riffs pesando toneladas, mudanças de andamento inesperadas e até passagens orquestradas no meio da porradaria. Tony Iommi tá um monstro na guitarra, experimentando sem perder um grama na balança, enquanto o Geezer e o Bill seguram a onda com uma cozinha cheia de balanço. E o Ozzy, bom, o Ozzy entrega aquele vocal gritado que parece que está pregando o fim do mundo, mas com melodia. O que você já percebe na faixa de abertura, Hole in the Sky, está tocando ao fundo agora, que começa com um riff daqueles que atuam direto nas suas vértebras cervicais e te fazem bater cabeça e balançar os cabelos que talvez não estejam mais aí, enquanto o Ozzy grita sobre destruição e viagens cósmicas. Talvez o maior destaque do disco seja Symptom of the Universe, considerada por muitos a semente do thrash metal, com um dos riffs mais pesados da banda e que no final vira um jam acústico quase hip. É o Saba mostrando que dá para ser heavy e imprevisível ao mesmo tempo. Sabotage chegou ao top 30 nos Estados Unidos, ficou na 28ª, e entre os 10 no Reino Unido, em sétimo, mostrando que, mesmo com as tretas, a banda ainda estava com muita moral. Tanto que construiu Megalomania, um épico de quase 10 minutos, com mudanças de ritmo, clima sombrio e letras sobre insanidade e obsessão. O trabalho de guitarra e baixo nessa música é absurdo. Tony Iommi cria uma atmosfera incrível com solos melódicos, sem perder nada do que o heavy metal tinha. Além de ser um baita álbum para sentir a força e a criatividade do Saba, Sabotage também é uma forma de homenagear o legado da banda. Especialmente agora, depois daquele último show histórico que o Black Sabbath fez recentemente para encerrar a carreira de vez, com o Ozzy e o Tommy Iommi voltando a dividir o palco. Eles fecharam um ciclo, e ouvir esse trabalho te faz entender por que o Black Sabbath foi tão importante, por que bandas do metal ao grunge referenciam os caras, e por que, mesmo depois de tantas décadas, aquele riff arrastado e a voz do Ozzy continuam ecoando por aí. Minha recomendação é: coloca o álbum para tocar, sobe o volume e deixa o Saba fazer o que sabe fazer de melhor. Te levar para um passeio pesado, sombrio e, estranhamente, divertido. Agora eu vou sair do roteiro, porque eu escrevi esse texto sobre o Saba exatamente um dia antes de saber da morte do Ozzy. Não deu, por motivos pessoais, não deu para fazer um especial sobre ele. Eu gostaria muito de ter feito isso, queria que o pessoal do Outrage fizesse isso. A gente comentou isso no grupo do Telegram, mas eu tô numa fase de mudança aqui que eu não consigo agora parar um pouquinho para fazer uma coisa à altura do que ele merecia. Mas eu quero deixar aqui o meu depoimento de quão importante Ozzy Osbourne foi na minha formação musical. Era um cara esquisito, virou uma lenda, virou uma piada. O mais importante é que ele nunca deu bola pro que os outros diziam dele. Fez as coisas do jeito que ele queria. Conseguiu achar a Sharon, que o manteve vivo tanto tempo e rico tanto tempo, e terminou a vida do jeito que ele falou que ele ia terminar, nos palcos e cantando. 17 dias antes de falecer, o Ozzy estava no palco sentado, porque não conseguia ficar de pé, mas cantando com o máximo que ele conseguia cantar. Esse cara foi importante, gente, foi muito importante. Então, mesmo não sendo nada programado, nada escrito, nada especial, essa aqui é minha homenagem a Ozzy Osbourne e tudo que ele trouxe para a música. Mas é isso, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais cinquentões, continua sintonizado no Outrage, que aqui a música não para. E vamos terminar então com Reeling, do R.E.O. e com Symptom of the Universe, para homenagear o Ozzy. Até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então
o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta, volume. time.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!